A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, dale, torcida corintiana, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Estamos começando mais uma live do GE Corinthians aqui no YouTube do GE, na Twitch, no TikTok e também no GE.globo. Para você que está nos ouvindo em formato de podcast, seja no seu agregador preferido ou no GE.globo, também fica aqui meu grande abraço. Eu sou João Pedro Brandão e estarei aqui mais uma vez para mediar esta live, este podcast, com meus amigos e companheiros Bruno Cassucci e Marcelo Braga, setoristas do Corinthians, e Careca Bertalha, a mais conhecida voz da Fiel. Estamos aqui para repercutir um jogo importantíssimo, não é mesmo? Uma semifinal de Copa Sul-Americana sempre é muita coisa. Já fizemos aquela prévia, algumas projeções no podcast, na live anterior, e agora estamos aqui para repercutir o que de fato foi essa partida. E já vou dar até um pequeno spoilerzinho aqui, conversava com meus amigos em off e a gente acabou chegando à conclusão aí, claro, com algumas divergências, mas de que o que aconteceu na partida desta última terça-feira na Neoquímica Arena era algo já um pouco dentro do previsto. Corinthians e Fortaleza empataram por 1-1, o Fortaleza saiu na frente, o Corinthians foi buscar o empate com assistência de Renato Augusto e um belo gol de Yuri Alberto, e tá tudo muito aberto ainda para a segunda partida, jogando lá no Castelão, em Fortaleza, na terça-feira da semana que vem. Hoje vou mudar um pouquinho, vou começar com a opinião, as impressões iniciais de Marcelo Braga sobre o que foi o jogo. Ele que esteve lá na Neoquímica Arena, trouxe uma cobertura muito legal no GE.globo de tudo que aconteceu, desde dentro das quatro linhas até o que rolou nas arquibancadas, algumas confusões antes, algumas confusões durante o jogo. Aconteceu muita coisa lá, né, Bragueta? Então eu quero que você traga primeiro esses bastidores aí do que foi a cobertura de Corinthians e Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana e, obviamente, suas primeiras impressões da partida. Acho que o Corinthians saiu com um bom resultado, Braga?
Não, o Corinthians não saiu com um bom resultado. Achei que o Corinthians ia conseguir alguma vantagem para o segundo jogo, não achei que ia matar a partida e a classificatória dentro de casa, mas achei que ia levar alguma coisa. Na prática não leva nada, né? Na prática o Corinthians chega para Fortaleza numa decisão de 90 minutos, jogando fora de casa, num Castelão lotado, fervendo, onde é muito complicado de jogar, principalmente contra uma equipe qualificada como é esse Fortaleza do Vojvoda. Ontem a torcida deu show na chegada da equipe, né? A Gaviões organizou um mosaico também, que foi super legal ali, falando pro time não parar de lutar. Então é uma festa bem legal. A parte dos sinalizadores ali, confesso que fiquei com um pouco de medo a hora que saiu uma labareda de fogo no meio do setor norte ali. Achei até que poderia causar uma coisa pior, com vítimas e tal. Teve uma torcedora que caiu, quebrou o braço, alguns com queimaduras leves que foram atendidos no estádio, mas enfim, parecia que o negócio ia ser pior e logo foi resolvido. Sobre o jogo, o Corinthians teve um desfalque antes do jogo começar, né? Porque o Rohan chegou, desceu do ônibus, chegou trocado no vestiário, só que aí fez testes ali, estava com uma lesão muscular, não jogou, e foi um desfalque para o Luxemburgo, que colocou o Maicon para jogar caindo pelo lado direito. Quando o Corinthians tinha a bola, o Maicon era o cara que fazia esse corredor, com Wesley na esquerda, o Yuri mais enfiado. Enfim, um Corinthians que eu não gostei, cara. Corinthians que mais uma vez ficou devendo, que mais uma vez mostrou pouco futebol. Acho que o Renato, a gente vê que quando a bola cai no pé dele, ele consegue dar alguns movimentos importantes, como ele deu o passe pro gol do empate do Roberto, como ele chegou a finalizar algumas bolas no segundo tempo. Mas é um cara que tá desgastado fisicamente, né? É difícil para ele ficar em campo 90 minutos, naquele calor de, sei lá, mais de 30 graus ontem na arena. Tava muito calor, cara, muito quente, muito abafado. E aí o Vanderlei Luxemburgo fez só duas mudanças, morreu com três. Ninguém entendeu isso, acho que a gente vai debater ao longo do podcast. Mas mais uma impressão ruim, mais um jogo que o Corinthians não consegue vencer dentro de casa. Não são muitas derrotas no ano, são só três, mas muitos empates, né? Muitos jogos que acabaram saindo do controle do Corinthians. E esse foi mais um caso. O Corinthians viaja para o segundo jogo sem nada.
Muito bem, Braga. Cassucci, primeiro Pergunto se você gostou dessa opção pelo Maicon no lugar do nosso querido Matias Rojas, né, que não pôde atuar diante do seu quadro clínico. Confesso que até que eu gostei, assim, não foi nada excepcional, mas eu achei que conseguiu sair bem, dava uma segurança maior para o Wesley, ter uma liberdade maior, então quero sua impressão sobre isso. E o outro ponto é, falei que fizemos uma prévia, né, da partida no último podcast, e te pergunto, o que você viu o Corinthians apresentar te surpreendeu de alguma forma ou apenas confirmou suas impressões anteriores?
Fala, JP, um abraço para você, um salve para a fiel torcida, todo mundo que acompanha a gente, também para o Careca, para o Braga. Vamos por partes. A escolha do Juliano, porque o Maicon a gente já imaginava como titular, acho que a novidade passa a ser o Juliano, por mais que o Maicon seja quem fica ali pela direita, desempenhando uma função parecida com o que seria do Rojas. O Luxemburgo tinha essa alternativa de povoar um pouco mais o meio de campo ou de colocar mais um atacante, jogar no 4-3-3 como o Corinthians já jogou em outros momentos da temporada. Você pensando num jogo de 180 minutos, que não vamos se abrir totalmente, até para você ter alternativas para ir usando no decorrer do jogo, eu acho aceitável essa escalação. Eu acho que a disposição dos jogadores, aí sim ela não é a ideal, e justifico. O Renato Augusto muito aberto pelo lado esquerdo é algo que não me agrada tanto que no decorrer do jogo ele começa a cair um pouco mais para dentro. E você tem uma dificuldade quando o Juliano é o homem centralizado nesse losango do meio de campo, porque ele ataca pelo centro, mas ele volta marcando pelo lado. E nessa mudança, quando o Corinthians perde a bola e precisa se recompor, eu acho que o Corinthians cede um pouco de espaços. Sobre a atuação ter desapontado, ter sido aquilo que eu esperava, foi o Corinthians padrão, o Corinthians com morosidade para jogar, um Corinthians um pouco lento, um pouco pesado, o Corinthians que quando tem a bola parece pouco criativo, parece não ter mecanismos, não é jogadas ensaiadas, mas ter ideia do que vai fazer com a bola, quem se aproxima de quem, qual vai ser a movimentação, e o Corinthians tem muita dificuldade, não à toa, mais uma vez, teve menos finalizações do que o adversário. A gente até deu uma matéria recentemente no GE mostrando isso, que é um padrão dessa era Luxemburgo, ter menos posse de bola e ter menos finalizações. Nesse jogo, o Corinthians teve mais a bola, mas a gente viu o Fortaleza, quando tinha a posse, ser um pouco mais efetivo, ser um pouco mais agudo. E acho que todos esses elementos deixam o torcedor um pouco frustrado, né? O torcedor chega na arena com aquela atmosfera impressionante, desde a chegada do ônibus, a arquibancada, eu não estava na arena, o Braga que acompanhou, mas a gente via pela televisão até o setor leste, o setor oeste pulsando, e aí começa o jogo, e é o Fortaleza quem tem a bola, não é um Corinthians que tenta aquele abafa de começo de jogo, de se mostrar, estamos em casa aqui, quem prevalece é o Corinthians. Então acho que tudo isso gera um pouco de frustração ao torcedor que vaia depois do apito final, mas acho que também a gente tem que ressaltar o apoio incondicional, desde antes da bola rolar, mas principalmente durante os 90 minutos. O torcedor tem o direito de cobrar, a gente pode até, mais para frente aqui no programa, debater essa vaia, pô, foi só um empate, o Corinthians segue vivo, mas acho que tem um significado de não é só uma vaia aos jogadores, só uma vaia ao resultado, só uma vaia a circunstância da partida, é uma vaia por esse Corinthians que chega em outubro e apresenta muito pouco.
Sem dúvida. E obrigado pela forma que eu falei, ficou estranha mesmo sobre a opção do Maicon, parecia que ele já não seria a opção como titular, mas ele mais aberto. E foi um gancho, inclusive, que você me deixou, Cassius, para eu perguntar pro nosso querido Careca Bertalha sobre as impressões dele, claro, mas se ele gostou da inclusão do Juliano na equipe, que eu também fiquei com a impressão de que fez um bom jogo dentro ali do que aconteceu. Concordo, assim, 100% com a análise que você fez, Cassius, da forma, na fase defensiva do Corinthians, ele meio que se desorganizava para conseguir se organizar, por mais contraditório que isso pareça, e gerava muito espaço. E foi aí que eu acho que foi a chave do jogo para o Fortaleza no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo do Corinthians ali, pelo lado direito do ataque do Fortaleza. Depois inverteu-se essa dinâmica, mas ainda é um Corinthians que cede muito espaço na fase defensiva, né, Careca? Então, com esse ganchinho, eu deixo aí para você trazer suas primeiras impressões sobre a partida de ontem. Eu tenho aí um spoiler que você mesmo me deu, que talvez seja um pouco polêmica a sua visão do jogo de ontem, Careca.
Fala, JP, Cassucci, Braga, fiel torcida. Já vou me antecipar a vocês, mandar um abraço pro Luiz Cocura, que tá lá no Japão, porque a primeira mensagem ele fala muito comigo pelo Instagram. Cara, eu vou um pouco não na contramão 100% de vocês, mas vamos lá, aos poucos. Primeiro, gostei bastante Juliano e Maicon. Acho que não obrigatoriamente era o Maicon o cara aberto. Muitas vezes eles trocaram e acho que isso, e é uma opinião minha, quando nem existia Luxemburgo na ideia do Corinthians para a temporada, e eu falava no começo da temporada, o Corinthians tem jogadores com características de posse de bola. E você ter a posse de bola é uma maneira de se defender. Acho que o Corinthians ontem se defendeu melhor nesse quesito. Teve muito mais a bola do que normalmente tem. Por quê? Porque o Juliano é um cara que não se aperta, é um cara que não pipoca. Se o cara vier marcar uma pressão, ele consegue ter um passe curto para sair de pressão. Acho que isso ajudou muito o Corinthians. Chegou um momento que o Fortaleza já não tirava tanto lá em cima, porque sabia que num passe o Corinthians poderia sair dessa pressão, como foi o gol, depois de uma roubada de bola do Fagner. Então, acho que nesse sentido foi um acerto do Luxemburgo. Eu não esperava, e acho que isso foi um acerto. Quando eu falo que, e dei o spoiler para vocês... Oi?
Posso só dar um pitaquinho no que você falou, e quero que você continue, não quero me alongar muito, mas a gente sempre traz esse detalhe de que jogando com um ponta, né, entre aspas, um ponta, mas um jogador que atue mais pelo lado, mais construtor, que traga o jogo para dentro, como foi Michael e como foi Juliano, independente do revezamento que eles fizeram, libera um corredor bom para o Fagner jogar, cria espaços, e aí sim, respeitando as características desses jogadores, né? Então, acho que sintetizando um pouco do que você pensa, e eu também concordo muito contigo, isso gera um jogo melhor para o Corinthians. E já passo para você continuar nesse sentido, o que a gente tanto reclama com o Vanderlei Luxemburgo, tanto critica, é isso, de não conseguir achar soluções com o que tem. Fica preso, às vezes, a algumas... Não vou nem falar que é teimosia dele, mas há uma ausência de pensamento e exploração da melhor característica de cada um deles. Por favor, continue, Careca.
Então, e até o adversário começa a te respeitar mais. Ele fala, pô, não vou tirar lá em cima. E, assim, isso não é um dado meu, assim, mas eu fui no jogo contra o Grêmio sozinho e eu tava vendo o jogo. O Grêmio, das 5 primeiras chances do Grêmio, 4 o Corinthians cedeu. 4. Ontem não. Ontem não teve lances que o Corinthians ia sair jogando, perdi a bola e o Fortaleza tava perto do gol. E aí que é algo que eu vou... Não é uma defesa do Luxemburgo, continuo achando ele bem burro. Ontem teve atitudes também assim e depois nós vamos falar. Mas se a gente dá tanta moral para o Fortaleza, se a gente fala que o Fortaleza é uma das melhores administrações do futebol hoje, se o Vojvoda, grande parte da torcida do Corinthians queria ele como técnico, se é um time organizado, tanto fora quanto dentro de campo, nada que o Corinthians tem desses três itens, nada, o Fortaleza tem. O exemplo é o Fortaleza, gente. Se o torcedor estava com a expectativa de ir lá para a Arena e achar que o Corinthians ia ganhar de 3-0, é sonho de torcedor. A realidade não é essa, mano. Infelizmente, a realidade não é essa. Nós estamos no quarto treinador do ano, nós temos um planejamento horroroso, enquanto do outro lado, não. É o mesmo treinador há 2-3 anos, é uma diretoria que trabalha séria, que é organizada, e ao contrário é o Corinthians. Então, se a gente fala isso, não dá pra gente hoje achar que o resultado foi péssimo do Corinthians. Não foi, cara. O resultado
péssimo. Se você quer um torcedor resignado, o torcedor fala assim, não, tá tudo bem mesmo, Fortaleza tem um trabalho de 3 anos, a gente tem o Duílio aqui mudando técnico toda hora, Põe eu quero o cu, que o, papai, o Danilo,
o torcedor entenda a realidade do clube.
Tá tudo bem.
Não, a realidade hoje é essa, Cassucci. Eu não estou falando que se o Corinthians for eliminado, tá bom. Nós só vamos saber se o resultado de ontem foi péssimo ou foi aceitável se o Corinthians tiver uma postura de time grande, como eu falei no vídeo no pós-jogo ontem. Se o Corinthians tiver uma atitude covarde, como teve contra São Paulo, Estudiantes, News, aí o resultado de ontem foi péssimo. Se o Corinthians, dessa vez, sem vantagem, porque as outras vezes o Corinthians tinha uma vantagem, hoje o Corinthians não tem vantagem para administrar. Se o Corinthians tiver coragem, e eu não estou falando para o Corinthians marcar lá em cima o Fortaleza, mas coragem com a bola, não se apertar, defender tendo a bola, como foi ontem, o Corinthians sim tem chance de classificar no Castelão. Nós estamos falando de um jeito, nós, que eu digo, Twitter, porque ontem, a hora que eu dei minha opinião, parecia que eu estava louco da cabeça. Cara, o Corinthians não está eliminado, mano. O Corinthians não está eliminado. Vai depender da postura do Corinthians. Se o Corinthians for lá jogar o jogo, perder ou ganhar, é do jogo. Só que se chegar lá, for covarde, tomar 30 finalizações, aí, amigo, o resultado foi péssimo e daí nós perdemos em muito tempo o Luxemburgo. Nós estamos falando disso aqui.
Assim, cara, só que, assim, eu acho que o Corinthians está vivo e não dá para você chegar e te tratar como carta fora do baralho. Ainda mais, assim, se tivesse perdido, ainda estaria vivo, ainda mais com empate. O Corinthians pode chegar lá, fechar a casinha, caso resolver nos pênaltis, pode achar um gol. Pode até ter essa postura que você está cobrando.
Eu quero essa postura aí.
Mas eu entendo o torcedor considerar um mau resultado. Quando você pega todo o histórico do Corinthians fora de casa, quando você pega o histórico do Fortaleza em casa, e quando você vê o que o Corinthians está acostumado a fazer, com o que fez em todos esses mata-matas, com exceção do Universitário, que achou o gol no fim lá com o Rian, o Corinthians sai para os mata-matas fora de casa com essa postura mesmo. O Luxemburgo
tava com, né?
Que contra o São Paulo ele queria só perder de um no primeiro tempo.
A boa notícia para o torcedor é que o Corinthians não precisa nem ganhar jogo mais para ser campeão, né? Pode empatar o próximo e levar para os pênaltis, pode empatar a final e levar para os pênaltis, não precisa nem ganhar, não precisa nem fazer gol mais até o final da competição, que dá para ser campeão. Eu acho que o Corinthians precisa mudar a postura, sim, mas eu acho que o Fortaleza também vai mudar, porque o Fortaleza abdicou de jogar no segundo tempo. Começou bem e tal, depois do empate o Fortaleza parou de jogar. O segundo tempo foi horrível, né, para quem estava assistindo. Se a gente teve um 4x4 aí que foi bom para quem não era nem corintiano nem gremista para assistir, o segundo tempo ontem, para quem não era de um dos times, foi péssimo, assim, não teve emoção, não teve nenhuma
tempo,
bola.
Né, Braga? Eles, depois do gol, já dão uma boa recuada, né? Fazem um gol ali aos 21, tem uma demora por conta do VAR, mas depois do gol eles já mudam a postura. Lógico, o Corinthians também muda, né? Mas eu acho que o Fortaleza se retrai um pouco mais, dá mais a bola pro Corinthians e começa a apostar em contra-ataque.
E o Fortaleza botou jogadores mais descansados, né? Mexeu, conseguiu usar as peças do banco ali, botou o Pikachu logo que o Marinho machucou, botou outros jogadores e tal. E o Corinthians fisicamente deu uma morrida, botou o Mosquito e o Romero, que são caras de correria, mas morreu, né? O Corinthians não conseguiu jogar no segundo tempo. Então ficou um jogo marasminho, chato ali. Aí, né? Ninguém esperava fazer gol.
Acho que passa muito pelo Luxemburgo isso aí. Aí é o que eu falei, acho que passa muito pelo Luxemburgo. Ele pode querer tirar o Wesley, mas ele colocar o Romero, ele mostra que ele não quer ganhar. Eu não entendo colocar o Romero, não sei se teve alguma ligação com a entrada do Pikachu, é um cara mais associativo ali, ele quis colocar o Romero, a troca foi péssima, aí depois ele faz a troca do Mosquito ali, até corajosa, né? Porque daí ele põe o Michael de primeiro, e aí um relato até de um cara que estava na arquibancada. Foram 3, 4, 5 pessoas que eu vi passando mal de calor. E o nosso treinador deixou o nosso time lá, o Fagner com o meião arriado, o Bruno Mendes tendo jogado grande parte dos jogos como titular na temporada, o Renato Augusto se arrastando. E ele ficando com 3 trocas. Não sei se ele achou que poderia guardar o próximo jogo, acumular. É impressionante, assim.
Até por isso.
A falta de visão do jogo, né, cara?
Até por isso, na entrevista coletiva, eu perguntei pra ele do Renato, né?
Tá roubando que eu ia te puxar, hein, Bra?
Vai lá, desculpa.
Não, tô brincando. Só quero dar um pitaco antes da gente entrar nessa seara, porque eu achei muito, muito legal o questionamento, e o que ele responde, lá, meio Luxemburgo e tal, Então vamos trazer esse ponto, só quero dar um pitaco do que o Cassius falou. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza retrai logo em seguida do gol, porque é algo meio natural. O Luiz tomou o gol, tentou ir para cima, consegue o gol, né, posteriormente, mas acho que ainda o Fortaleza tentou jogar um pouco no segundo, no primeiro tempo. No segundo, eu já senti um peso de um receio mesmo, assim, do tamanho que esse jogo, a importância que tem para o Fortaleza. Não que não tenha para o Corinthians, não que o Corinthians não queira vencer esse campeonato, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, fique claro. Mas é indiscutível que essa semifinal de Copa Sul-Americana é o jogo mais importante da história do Fortaleza, do clube como um todo. Isso não sou eu que estou falando, os próprios jogadores falaram, o Caio Alexandre falou isso na coletiva após o jogo, né, que o jogo da volta vai ser o mais importante. Claro, os dois jogos são, mas o seguinte vai ser mais importante ainda da história do clube. E não é o jogo mais importante da história do Corinthians, nem de longe. De novo,
atenção,
não.
Atenção, gente, atenção. Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. Bom,
louco.
Epa!
A bola é sua, Cassucci. Informação de última hora.
Bomba, hein?
Caramba, de novo, hein? Demo ao vivo. Epa, Cassucci. Por isso que vocês são fera.
É isso, caramba. Careca. Tava esperando por essa.
Que felicidade, cara. Deixa eu mandar em todos os grupos aqui, cara.
Eu vou.
Que é isso, que alívio, hein, mano?
Só para confirmar, então, para toda a torcida corintiana, Luxemburgo não é mais treinador do Corinthians. Bruno Cassucci trará todos os detalhes da informação aqui, mas estamos ao vivo aqui informando a todos e a todas que Luxemburgo não é mais o treinador do Corinthians. E já passo para você, Careca.
Eu não tenho palavras.
Não, antes de você falar se gostou ou não, Cassucci, você esperava... Você esperava isso? O Cassucci acha que ainda está apurando. Quando ele tiver apurar, todas então, as informações, ele vai pedir passagem aqui, tem a preferência. Mas pergunto para você, cara, que esperava essa alteração de treinador entre um jogo e outro?
Não esperava entre um jogo e outro. Mas era algo esperado e desejado há algum tempo, né? Mas é uma diretoria que não dá para esperar nada que você achar estranho, essa diretoria não seja capaz, né? Entre um jogo e outro, não sei qual que é a ideia. Não sei se tem alguma relação com o Adenor, por Bach. Começam a falar de Tite no Flamengo, aí o Corinthians... Eu fiz até um post brincando, eu falei, o Corinthians não tem que ligar para o Tite, o Corinthians tem que aparecer na casa dele com alguém fazendo uma caipirinha para a esposa e falar, mano, o contrato é esse aqui, ó. É agora ou nunca? Quer, não quer? E não sei se Flamengo começou a acelerar isso e o Corinthians fez o que tinha que ter sido feito. Isso eu estou chutando, eu estou pensando em alguma coisa, porque não é normal, não. Não é normal a notícia.
Com certeza.
Que loucura, gente. Que loucura, que momento, hein?
E mano, aí, Cassucci, você
não tem noção
da
felicidade que eu tô de estar nisso aqui, cara. Vai aparecer em tudo quanto é. Vai aparecer no Jornal Nacional, nossa, Cassucci.
Que loucura, Cassucci. Gente. Eu vou ler na íntegra, JP, pra
por favor.
Arredondar, né? A gente tava aqui na live, apareceu a nota oficial do Corinthians. Então, o Sport Clube Corinthians Paulista informa que a partir desta quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje. Vieram com o Luxemburgo o auxiliar Maurício Copertino, né? Isso eu tô falando, a nota já se encerrou, mas vieram ao Corinthians com o Luxemburgo. Maurício Copertino, o auxiliar, o Antônio Melo, coordenador da preparação física, e também o preparador Daniel Félix. Aqui o Corinthians não cita nomes, né? Mas são esses os profissionais que deixam o Corinthians junto com o Luxemburgo. Uma bombaça na nossa live.
Puta,
e agora
que da
a gente
hora.
Vai correr atrás de novidades, de repercussões. Mas do Corinthians, às vésperas de um clássico contra o São Paulo, de uma decisão na Sul-Americana, demite seu treinador. Que ano maluco do Corinthians, gente.
É isso. E, Careca, te perguntei se você esperava que você ficou feliz. Acho que nem preciso, né? Nem precisava questionar, você mesmo expressou. Mas perguntei se você esperava, porque, de novo, né? Não quero aqui ser repetitivo, mas como o Cassus bem disse, que ano maluco. Tudo que acontece no Corinthians esbarra nos problemas de organização que a gente vem falando há quantos e quantos episódios, né, Careca? Então, talvez não tenha sido o melhor momento, mas talvez era necessário para que o Corinthians ainda consiga brigar por essa vaga na final da Sul-Americana. E acho que é um ânimo, tem o quesito. Você acredita, Careca, naquela questão de fato novo para animar um pouco os jogadores, tanto para o clássico do final de semana quanto para o jogo de volta contra o Fortaleza?
Cara, eu acho que é assim. O ânimo novo acontece, é do futebol, só que eu acho que a organização motiva mais do que fato novo, treinador novo, apareceu um qualquer. Ontem um amigo meu, Renato, eu tava indo pro jogo, ele me mandou a escalação, né? Assim que saiu, ele falou, cara, olha os jogadores, mano, não é possível que não dá pra ter um time pra jogar, não é possível. Um time que não jogue, sabe? E falando no geral, assim, né? O que era o Corinthians nos últimos jogos, era complicado de assistir. É que a gente... Vocês trabalham, né? Eu, torcedor, e também levo como um trabalho, mas era complicado. E agora, antes do Cassus falar, caiu, eu acho que, sei lá, um minuto antes eu tinha falado que parecia que ele estava largando já, né? Talvez ele estava. A gente não sabia.
Exato. Careca, mas eu pego isso que tu falou e estendo para outros jogos nos quais ele demonstrava uma postura já de que estava incrédulo no próprio trabalho, de que não acreditava que ele poderia fazer ainda mais algo para mudar o que a gente estava vendo dentro de campo, não só no fator resultado, mas no estilo de jogo, no que ele gostaria. Era um treinador um tanto quanto perdido, né? E aí pergunto, Cassu, se você tem essa mesma impressão de que ele já estava um pouco largando, não vislumbrava mais nada que ele pudesse fazer para melhorar esse time do Corinthians, e o que você tiver de informação nova, vem trazendo, que a prioridade é contigo, meu amigo.
Agora eu aqui na live, um olho na live, um olho no WhatsApp web aqui, estamos mandando mensagem para todo mundo, tentando entender esse movimento. O que dá para trazer, a gente está, o Braga tá plugado de novo na tela, e essa é uma apuração que o Braga tinha, eu também ouvi coisas parecidas, é que o descontentamento com o Luxemburgo não era de agora, né? Só que o que a gente ouvia, o que a gente imaginava também, é de que essas decisões ajudariam a segurar o Luxemburgo no cargo. Quando ele vence o Botafogo, a gente até brincou, bem, agora não cai mais, porque no jogo contra o Grêmio, quando toma 2-0, a gente fala, acho que agora não passa. Ele passou, conseguiu um empate. Ele consegue também a vitória contra o Botafogo. Aí a gente fala, bem, até a segunda semifinal ele vai. Depois do jogo contra o Castelão, contra o Fortaleza no Castelão, aí é outra história. Mas me surpreende o timing, o momento da decisão do Corinthians. Essa rejeição que eu citei há pouco, ela se deve não somente aos resultados, a essa falta de evolução, a tudo que a gente já vinha listando e já vinha falando nas lives, mas também com questões internas. Jogadores que entendiam que os treinos do Luxemburgo já não desenvolviam a equipe, a relação com o Bruno Mazziotti, que ficou desgastada, decisões de tanto de escalação como métodos de treinamento, escolhas do Luxemburgo que não agradavam internamente. E o Duílio, por mais que ele diga que a decisão final é sempre dele, ele ouve os atletas, né? Mas me surpreende, uma decisão que me surpreende, que há pouco ainda falei com uma pessoa do clube que dizia, não, o planejamento é ir com o Luxemburgo até o final do ano, a ideia é tentar manter, e aí nem meia hora depois essa bomba.
É isso aí. Marcelo Braga está de volta aqui conosco. Já deu tempo de apurar mais alguma coisa, Braga? Como eu disse para o Cassucci, a prioridade é a informação nas mãos, nos ouvidos, na voz de vocês, meus amigos.
Antes de entrar no ar, eu estava pipocando aqui algumas notícias sobre o Tite, né? Meu timão até tinha publicado que o Corinthians tinha voltado a tentar. Lembrando que o Duílio Motorol já tentou o Tite algumas outras vezes durante a gestão. Esse ano, antes do Cuca, depois do Cuca, o Tite sempre foi acionado. E a resposta que a gente teve antes do anúncio da queda do Luxemburgo é que não tinha nada. Agora eu reforcei uma mensagem para uma pessoa da diretoria, perguntei, agora dá para acreditar no Tite? E a resposta foi não. Eu não sei, cara. Eu acho que nada é definitivo nesse momento, né? Mas o Corinthians não... Eu não entendo por que agora, né? Por que não foi na data FIFA? Esse empate dentro de casa foi tão definitivo, assim? Foi a postura do Vanderlei na entrevista? Foi um descontentamento dos jogadores? Porque a gente via um desânimo na cara dos jogadores, né? O Renato Augusto está desanimado faz tempo. O Fábio Santos está desanimado faz tempo. O Cássio está desanimado faz tempo. A gente já tinha essa apuração de que os trabalhos vinham incomodando um pouco os jogadores. Eles vinham o Luxemburgo como uma figura de muito conhecimento de futebol, assim, um cara que manja muito de bola, que sabe encontrar soluções, mas que os trabalhos no dia a dia não eram bons. Por exemplo, o treinamento antes do jogo contra o Fortaleza foi um coletivão 11 contra 11. Isso tem sido um padrão ali no Corinthians, né? Um método mais antigo, um método que como o Oswaldo de Oliveira fazia em 2016 no Corinthians também, é algo que mais descolado do que, por exemplo, fazia o Vitor Pereira, fazia o Silvinho, fazia técnicos mais modernos e com outra cabeça. A gente ainda não sabe quem assume o Corinthians nesse momento, se vai ser o Fernando Lázaro para voltar a fazer esse jogo. Os jogadores ficaram sabendo agora, tá? Mandei mensagem aqui para um jogador do Corinthians, disse que acabou de ficar sabendo. Então, os jogadores também foram comunicados hoje, foram para casa ontem depois do jogo com o Vanderlei Luxemburgo como treinador. E estão surpresos também. Deixa eu tentar tirar alguma coisa desse jogador.
Vai para o Santos?
Fala alguma coisa aí.
Vai para o Santos, então, Luxemburgo?
Aí são outros 500, vamos deixar lá com Bruno Gilfrida, Iago Rudá, Bruno Gutierrez e Companhia Limitada do GE Santos.
É que o Braga tinha saído da live, Braga, bem da diretoria do Corinthians. Ah, por que não na data FIFA? Porque é a diretoria do Corinthians. Ela vai fazendo as coisas, sim. Deve ter ligado para alguém, né? Surgiu essa notícia essa semana. Deve ter ligado para alguém.
E posso dar uma informação também? Na semana passada, eu conversei com uma pessoa ligada ao Mano Menezes, tá? E o Mano Menezes tem dado entrevistas dizendo que não pretende assumir nenhum time no ano de 2023. Abre aspas, não pretende assumir nenhum time em 2023. E eu perguntei se isso é definitivo. E aí essa pessoa me falou, olha como ele está dizendo, pretender... Pretender, meus amigos, eu pretendo perder 5 quilos e entrar no shape em um mês, mas pode ser que não aconteça, né? Pretender é diferente de não vou, não irei, de jeito nenhum, fecho as portas. Eu acho que o Mano tem que ser tratado como uma possibilidade, sim, pela relação dele com o Corinthians, com a diretoria. Tinha uma rusga dele com o Roberto de Andrade não frequenta mais o dia a dia do Corinthians, acho que é uma possibilidade. Ele tem uma relação muito próxima com o Andrés, que pode ser o próximo homem do futebol, caso o André Negão seja eleito na próxima eleição. Não sei se há uma rejeição do Augusto com o nome do Mano, então é um cara que poderia, de repente, terminar. Mas o que me falaram é, ele não vem para ficar 3 meses. Se vier, vem para pegar um trabalho longo, e aí teria que ser um acordo independente de eleição e colocar o Mano ali. Porque geralmente também contrato é multa de 2 meses, faz um acordo com o Mano ali no final do ano, se quem entrar não quiser o Mano, tira. Bom, acho que são os nomes mais óbvios, né? O sonho do Tite, o Mano, que está no mercado e é uma possibilidade, e o Lázaro, que já está ali, de repente vai ser ele que vai comandar o time no Clássico no fim de semana.
Desculpa, amigos. Eu dizia que chama muita atenção o timing, não só por ser entre as semifinais, né? Mas porque a gente teve data FIFA até muito pouco tempo atrás, né? O Corinthians teve essa oportunidade de trocar o comando com alguns dias para treinamento e toma essa decisão a 2 dias de um clássico contra o São Paulo e a menos de uma semana, 6 dias da segunda semifinal da Sul-Americana, talvez o jogo mais importante do ano, né?
Sim.
Vamos tentar entender, é tudo muito novo pra gente, estamos aqui mandando mensagem, tentando descobrir o porquê dessa decisão nesse momento.
E agora, dando meus pitacos aí, vocês trouxeram já as primeiras informações. Reitero, não vou deixar vocês de lado aqui. Quando tiver mais alguma informação, se vocês quiserem falar, é só chamar, podem me atropelar, fiquem à vontade. Mas dando meus pitacos aqui, o Cassu se falou, né, Careca? Vou tabelar aqui com você enquanto isso também, sobre algumas vitórias que deram uma sobrevida ao Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. E mesmo com essas vitórias, mesmo a iminência da queda antes disso, e mesmo com as vitórias, eu ainda insistia que não acreditava no trabalho do Luxemburgo e não seria uma vitória no Campeonato Brasileiro, ou mesmo uma classificação na Copa Sul-Americana, que me convenceria do contrário. Então, de novo, a gente vai esbarrar na falta de organização da diretoria corintiana, da falta de convicção da diretoria corintiana, desde o início ao trazer Vanderlei Luxemburgo e depois nos momentos em que foi mantendo o treinador com essas sobrevidas ganhas diante de algumas vitórias. Então, passo para você já, Careca, para saber, eu tenho uma ligeira impressão de que você vai concordar comigo, mas que não vou nem usar esse recorte da data FIFA que o Braga e o Cassu se falaram, e entendo o ponto deles que seria um tempo maior de trabalho para um possível novo treinador, mas eu vou além, essa negativa diante do trabalho do Luxemburgo, essa insatisfação já existia. Então, não consigo acreditar que uma vitória mudasse isso, tanto que, diante de um empate, ele acaba caindo. Então, acho que poderia sim, né, Careca, ter sido feito, essa decisão da diretoria poderia ter sido tomada muito antes mesmo de ter sido eliminado pelo São Paulo lá na Copa do Brasil. Acho que eu vou até fazer um levantamento depois, Careca, e trago na próxima live, no próximo podcast, que momento a gente começou a falar isso nesses episódios. Eu arrisco a dizer que lá pelo segundo, terceiro jogo do Luxa. Mas concorda comigo, amigo, de que essas vitórias que o manteram no cargo acabaram maquiando o que ele já vinha fazendo de ruim há muito tempo.
Esse é o problema da diretoria do Corinthians, né? Que não consegue fazer uma análise de como o time joga, de como tem sido o trabalho, e se apega somente a resultados. É algo que a gente acompanha há alguns anos no Corinthians, né? E essa... Cara, esse planejamento de 2023 vai ficar para sempre na história, né, cara? Não sei, o Braga cobre o Corinthians há muito tempo, né? O Cassucci. Cara, eu não lembro de algo assim tão mal feito. Não sei se é porque eu não estava diretamente envolvido, eu somente como torcedor. E eu sempre falo isso, né? Hoje a gente tem tantas informações, né? Fáceis, assim, né? A gente está numa live agora na internet. Tem gente do Japão vendo, do sei lá, de todos os lugares do mundo. Você tem tanta informação, né? E ainda continuam fazendo essas coisas, e não é possível que olham e falam: nós vamos enganar bem aqui, nós vamos fazendo maquiando desse jeito. E o planejamento do Corinthians é tenebroso. Um amigo meu mandou agora aqui: parece Varza, tá louco. Mas a Varza é muito mais organizada, mas muito. Não só no campo, futsal, você vê um monte de casos aí. O Corinthians esse ano é um case de bagunça, de insucesso. É impressionante como foi mal feito o planejamento. Daqui a pouco vai ter uma série no GE, no Globoplay, Corinthians 2023. Cara, se a gente for ficar pensando, pincelando o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, meu Deus do céu, é série daquelas grandes, assim, várias temporadas, né? Numa temporada só, 2023, mas seriam vários capítulos, assim, absurdo, né? Como um clube do tamanho do Corinthians, com 33 milhões de torcedores, uma média de renda de 3 milhões por jogo, jogando em casa, como o torcedor é tratado de besta, né?
Sim.
Por gente que comanda o futebol, assim. Aí, claro que a gente queria a demissão do Luxemburgo há muito tempo. Há muito tempo. Então, esperar o quê? O que aconteceu? É a dúvida do Braga. Acho que tem alguma coisa por trás disso, do que somente um empate no... Que, para mim, ontem, como a gente estava falando antes, perto do que o Corinthians vinha jogando, o jogo de ontem foi até satisfatório, perto de jogos ridículos que o Corinthians fazia contra times bons, que contra nós parecia o Barcelona de Guardiola. Ontem não foi tão assim, mas tomaram a decisão hoje, no meio de uma semifinal de Copa Sul-Americana.
Sim, de novo, acho que foi um momento nem de longe o melhor. A gente aqui citou pelo menos 3-4 momentos que essa decisão poderia ser tomada. Mas, Careca, já dou um spoiler aqui para a nossa audiência, que isso vai ser um corte do GE Corinthians. E eu gostei muito da sua frase, vou até usá-la nesse corte que vai ser. A diretoria do Corinthians não analisa o trabalho. Ela se apega apenas a resultados. E é isso mesmo, meu amigo. Eu assino, assim, completamente embaixo do que você falou. E esse é o grande problema, quando você não sabe... E vou além, né? É só complementando o que você falou, querido. Eles nem sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles querem para o time dentro de campo. Eles não sabem o que eles querem para a gestão do grupo, do elenco. E aí acaba ficando preso a isso. A um resultado ali, um resultado acolá, que às vezes surge numa situação atípica dentro do jogo. Isso normal, ok, acontece. É futebol, é assim. Mas não pode ser um modelo de escolha, de gestão, né?
A gente vinha falando em várias lives, né? O Vanderlei Luxemburgo ia renovando o contrato dele a cada vitória, a cada não derrota. Então a gente... ele seria demitido naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Tenho convicção que ele seria demitido. Ele perde o jogo contra o América pela Copa do Brasil, vai para o Mineirão para enfrentar o Atlético. Por algum milagre, o Corinthians ganha por 1-0 e inicia ali uma série de 11 jogos sem derrota. Naquele início, naquela noite, o Vanderlei Luxemburgo ganhou uma sobrevida no Corinthians, e os resultados foram aparecendo. Futebol não apareceu nunca, né, nessa passagem, mas os resultados naquele momento apareceram. A gente sentiu que poderia ser um novo momento de queda no derby. O derby era um momento de corda no pescoço para ele novamente, depois daquela atuação muito ruim contra o Estudiantes. Um 0-0 segurou o Luxemburgo antes da data FIFA. Acho que se o Corinthians perde o Palmeiras ali, 1-2-0, sem jogar nada, a história dele teria terminado naquele momento. Contra o Botafogo, eu e o Cassius falamos, pô, será que vai ser hoje, cara? Pegar o líder em casa, jogo difícil, ganhou de 1-0. Então, o Vanderlei ia renovando a vida dele dentro do Corinthians a cada joguinho, a cada pontinho, a cada não derrota, a cada vitória. Vitória do Botafogo, beleza, ganhou do líder. Mas um jogo atípico, o Corinthians ficou com um jogador a mais por 20 minutos, né? O Corinthians não teve grandes atuações na mão do Vanderlei. A gente consegue citar aí 3-4 jogos que o Corinthians foi dominante, que teve uma atuação de destaque, aquele jogo contra o Atlético Mineiro que levou para os pênaltis 2-0, com um dedo do Luxemburgo, mudança de esquema e tal, mas era um trabalho muito pobre, né? E um trabalho que também foi atrapalhado, a gente também tem que dizer, né? Roger Guedes era o artilheiro da equipe do ano, perdeu esse jogador. Murilo, o melhor zagueiro do time do ano, perdeu esse jogador. O Adson era uma opção constante no time, perdeu esse jogador. O Corinthians foi abrindo mão da equipe, abrindo mão da temporada ao longo do ano, e aí o Luxemburgo, com seus erros também, não conseguiu fazer desse time um time competitivo. O Corinthians, em décimo colocado no Brasileirão, nesse momento respira, né? Não está com a corda no pescoço. A gente achava que o Luxemburgo sairia se o Corinthians entrasse na zona de rebaixamento, se ficasse numa situação mais complicada em termos de manutenção na Série A. Não foi o que aconteceu. Um empate dentro de casa, um jogo que não foi o pior jogo do Corinthians na mão do Luxemburgo, um jogo ruim, mas não foi o pior dos últimos meses aí, mas um jogo que, ao meu ver, a diretoria sentiu que o Luxa não estava mais tendo a resposta dos jogadores. Pelo ar do Cássio, pelo ar do Renato, pelo ar do Fábio, pelo ar do Fagner, que não passa numa zona mista há meses, desses jogadores, desses líderes, a gente via que o Luxemburgo ia perdendo esse time a cada jogo, né?
Você que estava na entrevista do Renato ontem na zona mista?
Cara, eu cheguei no finalzinho, mas eu vi
ele estava desanimado de um jeito sem passar pano para ninguém. Tipo, ó, o treinador, é a opção do treinador, tal, não sei o quê. Acho que ontem ele já estava largado, hein, mano?
Amigos, Braga, Cassucci, acho que é um questionamento aí de muitas pessoas do chat, de toda a fiel torcida, sobre multa rescisória com Vanderlei, como fica essa questão. E um outro ponto que levanto com vocês é se o Corinthians estaria disposto a gastar muito dinheiro no salário de um novo treinador. Vocês têm alguma ideia disso? Já tem algo costurado? Me tragam aí o que vocês têm apurado nesses últimos minutos, meus amigos, mas começando por essa questão da multa rescisória com o Vanderlei.
Geralmente são dois salários, tá? Geralmente são dois salários. O Luxemburgo não era um salário exorbitante, não. Uhum. Mas a Ana Canhedo, que é nossa parceira de setorismo, que está off por um tempo, mas volta em novembro, disse que aqui que ouviu que isso faz parte de um movimento de pressão para trazer o Tite. Uhum. Que o Tite não negocia com técnico, com clubes com técnicos empregados. Então, ela na apuração dela, isso pode ter a ver com uma negociação com o Tite. Ainda é preliminar, mas a gente está numa live aqui que a gente vai jogar informações do que a gente foi recebendo.
Quem que falou, Braga?
A Ana Canhedo está com essa informação de que isso pode fazer parte de um processo de
volto em um minutinho, gente.
Opa, beleza, opa, Cassu. Ó, deixa eu falar um negócio, Braga. Quando você saiu, eu falei aqui, hein?
Eu preciso ligar para a pessoa, tá? Vai segurando aí.
Linda! Vamos ficar só nós dois aqui.
Vai, mas, careca, comenta o que você ia falar.
Pode com recortar, o Braga. Hein? Pode recortar. Eu falei antes. Eu falei alguma coisa relacionada com o Tite.
Sim.
Falei antes. Tava na cara. Tá na cara isso aí. Ana Canhedo falou, tá falado, hein?
Ô, careca, e não era de se esperar que, em caso de demissão do Luxemburgo com o Tite no mercado, seria o nome mais procurado, ainda mais diante dessa nova sinalização do professor Tite em repensar o não trabalho dele em 2023 em algum clube do Brasil, né? E é natural, diante da ligação que o Tite tem com o Corinthians, que ele seja o primeiro nome a ser procurado, né? Enquanto Marcelo Braga e Bruno Cassucci, galera que tá chegando agora, Marcelo Braga e Bruno Cassucci também estão na live aqui conosco, eu ia aproveitar o momento para ler alguns comentários aqui também nossa audiência, que está muito legal, está muito bacana e muita gente comemorando, na verdade, né? Muita gente endossando o que o careca falou, né? O Alex Lacerda fala: hoje eu voltei a ser feliz diante deste anúncio, né, da demissão de Vanderlei Luxemburgo. O Daniel Macedo, também representando boa parte da torcida corintiana, pedindo Tite, por favor. O Rafael Lima fala o seguinte, ó: Tite já fechou com o Flamengo, os corintianos estão viajando. Isso aí é um papo de anticorintianismo aqui na nossa live. Quem mais? Quem mais está participando? Vicente Picarelli perguntando: e aí, quem vem pro Timão? É isso que Marcelo Braga, Bruno Cassucci estão apurando em primeira mão, mas já trouxemos algumas possibilidades aqui. O Braga falou sobre o Mano Menezes ter indicado que não assumiria um time em 2023, mas que isso é mais um desejo dele, mas que pode sim mudar, e o Mano Menezes é outro treinador que tem muita ligação com o Corinthians, então pode, relembrando, estamos sempre colocando, né, com muita cautela, pode vir a ser um nome procurado. Tite, obviamente, se torna um grande nome e um grande desejo, mais do que qualquer coisa, um grande desejo, tanto da diretoria corintiana, mas principalmente dos torcedores. O Lucas Enário também participando conosco, Lorde, o Cláudio Fernando perguntando se tem boa notícia. Então, fiquem com a gente, vocês estão ávidos por uma nova atualização sobre isso. Fique aqui conosco na live do GE Corinthians. O Diego Mendes pergunta: foi demitido mesmo? Sim, Diego, notícia oficial, trazida por Bruno Cassucci, por Marcelo Braga, já confirmado também no site oficial do Corinthians. Luxemburgo não é mais o treinador do Corinthians. O Felipe Campos fala: agora não é hora para o Tite. Vamos ver um comentário aqui, diferente do que muitos estão falando. Sem time, sem dinheiro, é capaz de não fazer um bom trabalho e parte da torcida ficar com raiva. Careca, Você, como nosso representante aqui da Fiel Torcida, vou colocar você em debate aí com o Felipe Campos. E é legal, acho legal ele trazer esse outro lado, porque muita gente está falando com o coração, lembrando de tudo que o Tite já conquistou pelo Corinthians. Mas você acha que corre um certo risco dele não conseguir desempenhar um melhor trabalho diante, não só do que o Felipe falou de não ter time, não ter dinheiro? Time, eu até discordo um pouco dele. Eu acho que o Corinthians tem qualidade, sim, no elenco, que não estava sendo explorada pelo Vanderlei da melhor maneira, como falamos muitas vezes. Mas você acha que corre o risco do Tite não fazer um bom trabalho diante, principalmente da desorganização que o Corinthians se encontra, e muita gente ficar com raiva e perder um pouco da idolatria que tem por ele?
Eu penso totalmente ao contrário e acho que o Tite é justamente para isso. Primeiro que é um treinador das duas últimas Copas do Mundo, né? E daí vão falar, mas não ganhou, mas o trabalho muito bem feito. Então acho que é um cara com tamanho para organizar muita coisa que precisa ser organizada, que vai ter umas costas largas para servir de para-raio mesmo, para o torcedor já não querer troca a cada 5 ou 6 jogos de qualquer treinador que vier, porque essa é uma dificuldade também do Corinthians. E, cara, é um sonho. Juro que eu recebi muitas perguntas esses dias, falando, mano, se ele for pro Flamengo e tal, vai mudar a idolatria? Acho que se o Corinthians não procurar ele e vier o Flamengo, cara, não mudaria em nada. Mas se o Corinthians procurasse e eles optassem pelo Flamengo, eu, como torcedor, não iria entender e pronto. E acho que até falei aqui, né, que fiz um post que o Corinthians tinha por obrigação procurar o Tite, não só ligar, não só mandar uma mensagem, né? Oi, sumido. Tinha que aparecer lá na porta da casa dele e fazer uma proposta séria, como parece que tinha sido feito numa das vezes aí durante a temporada, né? Pô, seria demais ver o Adenor de volta. Eu não tenho roupa para isso, cara. Não tenho roupa para isso. Caso saia alguma notícia aí, Braga, Cassucci, me avisa que eu vou ter que entrar numa dívida aí, mas preciso comprar uma roupa bonita.
Um smoke para receber.
A gente não pode duvidar de nada, né? Mas o Tite falou que poderia ser chamado de mentiroso se ele assumisse algum clube no Brasil em 2023. Deu inúmeras entrevistas falando isso.
Eu aceito, não sei aceitar, assumir agora.
O Cassucci, mas até...
Pode não ir pro Flamengo, né?
Então, essa postura dele tem mudado diante de tudo o que aconteceu. E vamos lá, estamos agora em setembro. Vale lembrar que até o fim de agosto era o início da temporada europeia. E todo mundo sabe que o desejo do Tite era trabalhar no exterior. O início da temporada europeia e de tantos outros mercados. Creio que essa postura dele de repensar um trabalho no Brasil passa muito por isso, né, Braga? Por,
cara,
não ter...
Na verdade...
recebido uma proposta de fora, enfim, que lhe agradasse, mas manda, vai que é tua.
Ele queria muito a Europa e a Europa não veio, né? Os grandes centros não vieram. Teve a sondagem do Al-Hilal e não se desenvolveu. O que o Tite não queria no meio do ano era pegar uma temporada de 2023. Se ele assume em julho, ele tem compromisso de Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e tal. Ele chegando agora é um projeto 24, porque é um projeto de dois jogos de Sul-Americana e classificações de Libertadores pensando no 24. São o quê? 15 jogos? Se muito. É um projeto fim de 23 e início de 24. Lá em julho era um projeto de 23, né? Então, assim, ele falou isso, né? Se eu assumir, vamos chamar de mentiroso, pode me chamar de mentiroso e tal, tal. Mas eu acho que ele tá pensando mesmo no ano que vem. Eu tô começando a acreditar, cara, sinceramente, porque era muito improvável, né, que o Tite assumisse um compromisso no Corinthians nesse momento, com o Luxemburgo empregado, sem perspectiva de sair, com o Flamengo em cima. Acho que o Flamengo tá vacilando e eu tô vendo um movimento aí, de repente, de vingança do Corinthians, sabe?
Cara,
o Corinthians não perdeu o Vitor Pereira pro Flamengo?
De repente o Duílio falou, meu irmão, agora é minha hora de brilhar em cima do Flamengo. Eu vou atravessar esses caras e vou trazer o Tite agora.
Eu ia falar alguma coisa parecida com isso. O Tite e eu... Eu já amo ele, né, cara? Isso é claro, tá no meu... Mas, assim, eu acredito no que ele fala. Então, eu acredito no Tite. Quando... Eu tenho certeza que ele não negociaria com alguém, com algum clube que tenha técnico. E se o Corinthians demorou com o Dorival e o São Paulo mandou embora um dia antes, o Duílio falou, o quê? Eu vou mandar é agora embora o meu, mano? Que eles ainda estão com aquele louco careca tatuado, mano? Eu vou primeiro no homem. E falei isso aqui antes da mensagem, antes de vocês falarem da Aninha. Só isso que passa na minha cabeça. Claro que a falta de convicção é gigante da diretoria do Corinthians, mas eu acho que foi isso, não foi pelo jogo de ontem.
E vou fazer uma provocação aqui para vocês, amigos, até mencionando um grande amigo meu aqui que trouxe essa discussão a mim aqui. Um grande abraço para você, corintiano Vitor Pironet. O Tite seria um nome que, independente da chapa que ganhasse, porque lembramos, né, sempre tem uma eleição no fim do ano, seria um treinador que agradaria qualquer uma das chapas para pensar num contrato bem mais longo? Vocês têm essa impressão? Eu creio que sim.
Quando o Corinthians procurou o Tite depois da saída do Cuca, a gente ouviu, a gente até publicou isso no GE, que o Corinthians estava disposto a oferecer um contrato longo para o Tite, um contrato de 3-4 anos, porque entendia que o Tite era uma unanimidade no clube, um treinador que agradava tanto a situação, que é o grupo hoje representado pelo André Negão, quanto a oposição do Augusto Melo. E que por conta disso o Duílio poderia firmar um contrato que invadisse, digamos assim, o mandato do próximo presidente. Eu imagino que esse critério continua se aplicando agora, até porque a gente está no dia 27 de setembro, né? Então, você vai oferecer um contrato de 2 meses e meio, de 3 meses? Não. Eu entendo dessa forma, que o Tite, até mais do que o Mano Menezes, tem uma aceitação geral no Corinthians. Se fizer uma enquete, se aprova ou não, vai dar o quê? 97%, 95%? É a sensação que eu tenho, mas acho importante a gente frisar, né? Estamos ao vivo, estamos no calor dos acontecimentos e muita coisa do que a gente está falando aqui no campo de especulação, de concreto mesmo que a gente tem até o momento, é que o Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. Quem vem a partir disso, a gente está tentando descobrir.
De concreto a gente tem que o Luxa está fora, que o Mano Menezes não foi procurado pelo Corinthians ainda.
Certo.
Essa informação que a gente tem das pessoas próximas ao Mano. O Corinthians não buscou o Mano e o Corinthians não buscou o Fábio Carille. Fábio Carille que tem problemas de relacionamento com o André Sanches e tal. Trazer o Carille seria uma afronta ao André, uma brigazinha que nesse momento político não seria interessante para a gestão. Todos os caminhos levam a Tite, amigos. Acho que é óbvio que por enquanto ainda é o campo da especulação, mas não é Mano, não é Carille. O Corinthians está sem treinador, é mais fácil de conversar com o Tite nessa forma. Ontem o Tite chegou no Rio de Janeiro, desembarcou cheio de jornalistas ali, setoristas do Flamengo, querendo saber do Flamengo. E ele disse, pô, eu respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito todo mundo, não vou falar, né? Tem um técnico no Flamengo, o Sampaoli segue no cargo, até onde a gente sabe, né? Então, o que parece mesmo é que o Tite é o nome. A diretoria do Corinthians negou aqui, falou, não tem nada, mas nesse momento ninguém vai admitir. Então, assim, estamos atrás do Tite. Acho que a gente não vai ter uma confirmação oficial de um membro da direção nesse momento. As coisas estão acontecendo e, como eu falei há pouco aí, estou começando a acreditar, tá?
Sim, e até nessa linha...
Brinca assim.
Temos informações de que o Flamengo, ao contrário do Corinthians, pretende contratar primeiro um novo técnico e depois desligar o Sampaoli. Então, nessa seara, de novo, foi o que o Cassu se destacou. Estamos aqui especulando, comentando possíveis cenários. Mas se o Flamengo realmente tiver essa postura... Isso poderia, de certa forma, afastar o Tite, que já demonstrou que não tem interesse em negociar com clubes que ainda tenham um contrato vigente com algum outro treinador. Mas é isso, eu acho que assim, trouxe esse ponto porque quase que não tenho dúvidas de que o Tite seria um nome amplamente aceito por torcida, por situação, oposição, por todos ligados ao Corinthians, por todos dentro e fora do Corinthians. E vi muitas manifestações aqui no nosso chat contrárias ao Mano Menezes, forçando que o Mano Menezes nem de longe alguma unanimidade, apesar de ter uma história e uma história muito bonita no Corinthians, o que não será apagada, é uma unanimidade, né, Careca? Vai na linha do que a galera está falando no chat aqui?
Totalmente, eu sou. Não, não é unanimidade, não. Eu sou totalmente contra. Perto do Luxemburgo, sim. Já em motivo de desespero, já aceitaria em outros momentos. Hoje, faltando 3 meses para acabar a temporada, eu não queria. Mesmo porque, como disse o Braga, ele não vem para ficar até dezembro. Então, eu terminaria a temporada. É que agora vem a demissão, né? Eu terminaria com o Lázaro, às vezes eu sinto até saudade do Lázaro, já falei, para começar o ano com outra pessoa. Eu prefiro do que o Mano, prefiro de verdade do que o Mano Menezes. O Mano Menezes, primeiro que eu não acho um grande treinador, como disse, perto do Luxemburgo sim, acho que ele organizaria, mas para um projeto não é nem a minha quinta opção. Campo, e nunca vou esquecer quando ele veio com o Cruzeiro aqui e falou, eu já trabalhei aqui, sei como as coisas funcionam. Então, isso aí, para mim, não desce. Então, eu não queria, não.
Bem, amigos, temos alguma atualização sobre quem seguirá dirigindo o clube agora? Sei que, como o Cassucci bem trouxe na nota, o Corinthians indica que a comissão permanente seguirá, mas tem algum nome aí que vai tomar essa frente do cargo como treinador do Sub-20, será o Fernando Lázaro? Vocês têm algo de novo? E de novo, destacando, estamos apurando aqui tudo. Então, se Marcelo Braga e Cassucci ainda não tiverem, é porque realmente ninguém ainda disponibilizou essa informação, mas faço minha parte aqui de levantar a bola para vocês falarem. Se não tiverem um nome, também explorarem um pouco esse assunto, meus amigos.
Os nomes dessa comissão técnica permanente para comandar treino, para estar à frente do time, são dois, né? O Mauro da Silva, observador, conhecido como Mauro Van Basten, que está no clube há muito tempo, e o Fernando Lázaro, que começou a temporada como treinador. Já pensou que maluquice Fernando Lázaro termina a temporada?
Campeão, já pensou?
Campeão da Copa Sul-Americana, gente.
Que é filme, hein? Aí tem que fazer
um filme dessa
temporada, uma série, acesso total. Que isso, cara.
Tranquilos, mas olha, a gente vai lembrar desse por muito tempo, viu?
Eu lembro vocês dois, Braga e Cassucci, no começo do ano, eu falando pra vocês e pra Aninha que o ano ia ser complicado, vocês, mano, vocês não sabem o que é isso, cara, que vocês falando pra mim e tal, acho que nem os piores sonhos, hein? Vocês iam imaginar, meu Deus do céu, que bagunça que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, hein? Meu Deus do céu.
É isso aí, meus amigos, muita gente aqui acompanhando a nossa live. Quero fazer um agradecimento especial a você, corintiano, a você, corintiana, que está aqui prestigiando o nosso trabalho, está atrás de informação, obviamente. Então, reitero aqui, Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians, como está na nossa tarja. Ainda não há uma definição de quem será o técnico interino, ainda não há uma definição de quem o Corinthians pretende trazer para assumir, né, o comando técnico da equipe, mas já especulamos algumas coisas aqui. Então fica o convite, você que está chegando agora, acompanhe a live até o fim, mas de repente volte um pouquinho mais tarde, a hora que encerrarmos, para ficar bem informado. Lembrando que esta live também será editada e se tornará.
Nossa, imagina o trabalho do editor que vai fazer esta live virar um episódio de podcast.
A live do editor.
De 5 horas.
Não, e o episódio tranquilo. Começa ali, debatendo o jogo. Ah, o Juliano joga aqui, o Michael joga
Meu
ali.
Deus.
Vocês acharam, o Luxo só fez 2 substituições. Daqui
Nossa, solidariedade ao editor.
O editor...
Fazer um 3 podcast, separa, pô.
É, isso que eu ia falar.
Até falar do jogo e depois da demissão. Faz dois pontões do episódio. Eu vou cobrar dois. Mentira, Ferrari.
O cara, é que eles estão zoando, porque, inclusive, falando para você e para quem está nos acompanhando aqui na live, para quem não sabe, o editor do podcast é este aqui que vos fala. Então, por isso que Marcelo Braga e Bruno Cassucci estão tirando uma onda. Realmente... não é uma má ideia, viu, careca? Fazermos duas edições, uma falando ali sobre o jogo e uma edição extra e exclusiva para falar aí sim da demissão de Vanderlei Luxemburgo e de toda a sua comissão, né? Maurício Copertino e Companhia Limitada, que estavam junto com o Luxa nesta missão. Marcelo Braga, Bruno Cassucci, tem mais algo aí a acrescentar? Já estamos também caminhando para a parte final da nossa live, né? Mais uma live para lá de especial com informação da queda do Luxemburgo ao vivaço. E, de novo, a preferência de vocês. Então, se tiverem algo que queiram
acrescentar, eu acho que o editor não vai ligar se a gente ficar mais umas 5 horinhas online aqui, ao vivo, esperando alguma coisa acontecer. Depois ele corta.
A gente faz outra, pô.
Depois ele corta.
Me liga, eu entro do carro.
Muito bem. Isso, amigos. O resumo é esse. Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico. Os jogadores ficaram sabendo agora na chegada ao CT, tá? Pela manhã eles não sabiam. Também estão surpresos. Ainda não sabem quem vai ser o novo técnico também. O Corinthians treina agora. Começou agora, né? 3 e pouco o treinamento de representação. Tá chovendo aqui em Guarulhos, então. Como eu moro próximo ao CT, lá também está chovendo. Deve estar rolando treinos de academia e tal, aquela coisinha leve. Fernando Lázaro e Mauro da Silva devem estar comandando essa atividade. Porque além do Luxemburgo, saíram o Melo, né, o Antônio Melo, que é... O Melo, qual que era a função do Melo? Ele é preparador físico, mas é chefe de preparação, né?
Você lembra a nomenclatura? Ele é coordenador da área de saúde, né?
Daniel Félix, preparador físico, deixa o clube. O Corinthians também tem preparadores ali de comissão fixa e tal, então eles devem estar comandando a atividade hoje. Saem esses 3 nomes, os outros continuam, né? O Marcelo Carpes, preparador de goleiros, veio junto com o Thiago Nunes e continua na comissão há um tempão. O Fernando Lázaro, ontem encontrei com ele na arena, inclusive, ele estava fazendo observação técnica junto com o pessoal do Cifut, tem frequentado os jogos. Acredito que possa ser ele. Havia um temor nos últimos meses aí de por exemplo, antes do jogo antes da contratação do Cuca, né? O Danilo foi o técnico do derby, porque estava muito recente ali, o Corinthians não queria queimar o Lázaro, botar ele num derby, a imagem já estava desgastada e tal. Mas eu acho que faz mais sentido você botar o Lázaro nesse momento para um técnico tampão, vamos dizer, para o clássico do fim de semana, do que puxar o Danilo, que não tem feito um bom trabalho no Sub-20, né? Acho que o caminho mais natural e mais lógico é o Lázaro assumir no Majestoso, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores pelo treinador
Braga.
Pelo futuro treinador do Corinthians. Diga lá.
Braga e Cassucci. Sério, eu tô rindo aqui de vocês dois, cara. Vocês precisam assistir a live. Vocês, caras e bocas, acho que mexendo em celular, conversa paralela. Mano, o Braga tem uma hora que tava olhando pra cima. Falei, cara, onde esses caras? Ainda bem que vocês não estão na redação, cara. Tá muito engraçado ver na cara de vocês. Uma hora olha pro lado, uma hora olha na lateral aqui. Mano, quantas telas? Mostra aí os bastidores. Vocês não estão.
Acabei de lembrar, cara, que eu tinha um compromisso às 8 da noite. Eu vou,
nossa, obviamente,
cancelar.
Senhora,
né? Vou cancelar.
Cancela. Era o quê?
Não, coisa leve, coisa tranquila.
Coisa
leve. Assim.
O legal. O legal é que é uma forma curiosa de cancelar um date ao vivo para 2.700 pessoas simultâneas, Marcelo Braga. Um recorde aqui na live do GE. E o senhor está simplesmente cancelando um date.
Eu estou na minha sala de aniversário, entendeu? Não era um date, era um encontro com um pessoalzinho ali e tal, mas...
Ia acabar rolando um date.
Você está com uma grande expectativa sobre isso. Vamos pensar no técnico do Corinthians, que é o grande assunto desta live.
Cara, que delícia de live.
Quem está? Bruno Cassucci.
Isso é pra quem, né, caraca?
Mano, sem sacanagem, Cassucci. Mano, eu queria queria muito ver. Eu vi na câmera aí, que dá para mostrar os bastidores? Cara, você deve ter quantas telas abertas aí. Mano,
não sei se é celular só. É, não para no celular. Aliás, uma informação. Uma informação que pode significar alguma coisa e também não pode significar nada.
Bomba! Cadê? Cadê? Põe pan aí,
bota pan aí. Bota pan.
Pera, agora eu vou. Agora vocês me pegaram desprevenido na sua
O JP tem uma buzina de vendedor de algodão doce que ele faz ali para fazer o pan. Cadê?
Ai, meu Deus. Olha. Atenção.
Informação!
Essa informação.
Traga, Bruno Cassucci.
Antes da live, quando eu e o Braga começamos a apurar esses rumores do Tite. E no primeiro momento minimizaram para mim, falaram, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e pode ser que não tenha mesmo. Mas a informação
não.
O empresário do Tite, Gilmar Veloz, esteve na Neoquímica Arena na noite da última terça-feira e assistiu em loco o empate entre Corinthians e Fortaleza. Gilmar Veloz também é empresário do Carlos Miguel, e aí quem me confirmou essa informação falou assim, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver de Tite. Ele foi lá e assistiu o jogo, tava num camarote, assistiu o jogo e foi embora para casa. Fica aí o registro. Tite, sabemos, está no Rio de Janeiro, com a Rose, com a sua família. Gilmar Veloz esteve em Itaquera e a gente segue em busca de mais informações.
Sério, gente, tô me sentindo mal, hein?
É, mas as informações aqui que convergem são, como o Braga falou, nada de concreto, mas parece que pode dar bom, né? Tem indícios de o que se tinha há algumas semanas atrás para o que se tem agora é um cenário muito diferente e muito mais esperançoso, né, Marcelo Braga?
Eu não sei o que você falou, cara. Eu tava lendo mensagem aqui.
Eu falei que...
Certeza, foi alguma coisa muito importante. Não, cara, o que me disseram é... A informação que chegou para os jogadores é que possivelmente será Tite ou Mano.
Perfeito.
Essa é uma informação de uma pessoa próxima a um dos jogadores com quem eu converso. Ou Tite ou Mano é a expectativa dos jogadores, tá? E como eu falei há pouco... O staff do Mano disse que ele não foi procurado até o momento. Então, amigos, tirem suas próprias conclusões.
Exatamente. Não estamos afirmando nada, mas era exatamente isso que eu tinha dito, Braga, que não é nenhuma informação concreta, mas que as informações apuradas por vocês vão convergindo para um cenário de, ao menos, uma procura, uma proposta para o professor...
Porque assim, o que a gente tinha de informação de bastidor que vinha se desenhando, óbvio, tem uma eleição no dia 25 de novembro, né? Pensando num cenário de continuidade da situação, caso André Negão seja eleito e Andrés seja o homem do futebol, havia um tipo de conversa para que o Mano assumisse. Era um caminho muito natural que o Mano Menezes voltasse a ser técnico do Corinthians no ano que vem. Pela relação dele com o Andrés, pela relação dele com o clube, por ele estar desempregado, por não estar disposto a pegar qualquer trabalho nesse ano. Então, se desenhava um Corinthians de Mano Menezes no ano que vem, se a situação vencesse a eleição. A eleição dia 25 de novembro, Augusto Melo e André Negão vão concorrer, são os dois candidatos nesse momento. Mas eu acho que o que a gente está vendo acontecer hoje tem muito a ver com o Tite. Muito a ver com o Flamengo se aproximar do Tite, com o Tite ter dado um passo atrás e falado, ei, Flamengo, vocês têm técnico. Eu não vou conversar com vocês. E eu acho que essa coisa do VP, que parece uma bobagem, não é bobagem, cara. É o Duílio, talvez, tentando dar um chapéu no Flamengo, como o Flamengo deu no Corinthians. Porque foi um chapéu, né? O VP saiu, falou, não, vou voltar para Portugal, e o Flamengo, nos bastidores ali, alinhou a contratação do VP. Eu acho que tem muito a ver com uma vontade também da volta do Tite e desse chapéu no Flamengo. Como eu já falei, eu estou repetindo porque a audiência vai...
rotativa.
Vai mudando aqui, né? Muita gente tem assistido a gente, assiste um pouco ali, assiste a TV, assiste não sei aonde. Eu tô começando a acreditar nessa possibilidade de Tite, sim, tá? Acho que vai depender muito do que ele quer pra carreira dele, mas eu consigo enxergar essa possibilidade de Tite no Corinthians, sim. Vamos ver como as coisas se desenham. e eu tenho um áudio para ouvir, vou mutar o microfone.
Muito bem, eu tenho a mesma impressão de Marcelo Braga, algumas informações também apuradas aqui, claro, um volume muito menor do que de Marcelo Braga e Bruno Cassucci, mas que pode ser sim uma possibilidade. Cassus, tem mais algo a tratar aqui, a trazer para nós? Se não, já vou encaminhando para o final da nossa live, que foi para lá de especial hoje, né, meu amigo?
Vamos lembrar por muito tempo dessa live aí. Acho que se a gente quiser ficar mais um tempinho no ar, quiser debater mais, um ponto que dá para debater é: fica algum legado do trabalho do Luxemburgo no Corinthians? E eu acho que fica um pouco. A utilização dos garotos da base não é um legado só dele. A gente tem que ponderar que muitos garotos já vinham sendo preparados. Mas acho que também teve coragem do Luxemburgo de pinçar alguns meninos. E o principal nome deles é o Gabriel Moscardo, que estava na base, que raramente treinava como profissional. E o Luxemburgo buscou, colocou como titular, bancou na equipe um achado. Como eu disse, não é só dele esse mérito, mas é preciso reconhecer a coragem que ele teve. E acho que tirando isso, muito pouco. Né? Em termos táticos, em termos de continuidade para o próximo técnico aí que chegar, não tem tanta coisa para se aproveitar desse trabalho do Luxo. Queria te ouvir, Careca, a respeito disso.
Concordo 100% sobre a base. Principalmente com o Moscardo. O Wesley, acho que o próprio Wesley, né, demonstrou ali gratidão por ele, né, num gol, se não me engano, contra o Estudiantes. Até uma cena bem bonita que eu falei aqui. Mas... E também faz parte... Eu ia até falar que ele sempre dava uma puxada de orelha, né, no Wesley, mas acho que faz parte também do aprendizado, faz parte pro moleque. Então, principalmente o Moscardo e também o Wesley, acho que tem muito do Luxemburgo nisso, é uma característica dele, né? Mas a parte de campo, concordo também com você, acho que muito pouco. Ele não conseguiu fazer um time, antes da demissão, eu já tinha falado aqui, um time que você olha e poderia render mais, poderia fazer jogos mais agradáveis, poderia ter ideias de jogo, e o Corinthians é um abismo de ideias, né? Então, acho que no campo não tem muito que aproveitar do Luxemburgo, não.
Eu endosso o que vocês estão falando, mas talvez seja um pouquinho mais contundente. Muita gente fala disso, até dos últimos trabalhos que o Luxa dá oportunidade para a base, mas grande parte... O Moscardo, sim, talvez ele tenha pinçado antes do que outros treinadores pinçariam, mas eu acho que grande parte dos outros garotos que ele colocou para jogar já seriam aproveitados, independente do treinador que viesse a assumir essa posição. Mas, de fato, também não posso ser negacionista diante do que ele fez, do que ele produziu, e sim, teve mais coragem, por já ser um treinador muito tarimbado, já ter se provado no futebol, e isso eu faço questão de também trazer. Eu critiquei muito o trabalho do Luxemburgo, mas respeito muito a história do Luxemburgo, que para mim, para minha geração, foi com certeza dos três melhores treinadores que eu vi trabalhar aqui no Brasil e também fora do Brasil, um dos poucos brasileiros aí num passado recente, né, que trabalhou numa grande liga, dirigiu o Real Madrid, que se não for o maior clube do mundo, é um dos. Então, mas fica uma grande crítica ao trabalho dele. Acho que taticamente ele não deixa nada a ser aproveitado no Corinthians. Tem esse fato de ter pinçado bons jogadores das categorias de base e ter tido coragem para colocar, dar uma minutagem alta para eles. Mas endosso tudo que vocês falaram aí, Cassucci e Careca, que acho que não fica muito mais do que isso para como legado do Luxemburgo no Timão. Marcelo Braga, se quiser dar um pitaco sobre esse possível legado que o Luxa deixa no Timão e algo mais que queira complementar, fique à vontade.
Cara, eu acho que o trabalho com jovens foi importante, de fato, assim, a consolidação do Murilo, né? Ele não foi o cara que botou o Murilo para jogar de início, foi o Danilo que deu a primeira chance no derby, ou antes, acho que no jogo contra o Remo, né, ele chega a ser relacionado, acho que era o Lázaro ainda, mas consolidou, acreditou no Murilo, mesmo nos primeiros resultados ruins ali, o Corinthians demorou para ganhar um jogo, né, com a dupla Gil e Murilo, mas a comissão estava vendo o desempenho dele no treinamento e apostou no jogador. O Moscardo também foi um achado, acho que também circunstancial, né, porque ele tentou primeiro o Paulinho, ele acreditou muito no Paulinho como um primeiro volante, e o Paulinho machucou e o Moscardo apareceu. De resto, acho que muita irregularidade, assim, de jogadores que surgiam e acabaram não se consolidando. Chance para o Pedro, depois Pedro some. Chance para o Barleta, depois o Barleta some e nunca mais é aproveitado, até vendido para o Ceará. Acho que foi um trabalho muito irregular e um trabalho que foi prejudicado, tá? Foi prejudicado pelas vendas, foi prejudicado pela situação física do Renato, prejudicado por lesão de Fagner. Não foi um trabalho fácil, tá? Pro Vanderlei Luxemburgo. Óbvio que a gente esperava mais, óbvio que a gente esperava resultados, mas não foi também. Ele não pegou um time pronto e estragou. Ele pegou um time desmoronando e, sei lá, botou um tijolinho um dia, caiu dois no outro dia, botou três, entendeu? Foi um trabalho que não se consolidou em momento nenhum. Foi um trabalho que foi se renovando a cada jogo, foi até onde deu, assim. Pelo que a gente ouve, os jogadores internamente tinham a situação, o recado de que o Vanderlei Luxemburgo ficaria até o final do ano. Até por isso, eu acho que uma ruptura nesse momento, uma troca de decisão da diretoria, está alinhada com uma costura paralela. Então, é mais um motivo para a gente acreditar que já existe um acordo com outro treinador.
Encaminhando, né?
E aí, acho que, até escrevi no Twitter aí, todos os caminhos levam aqui, e eu acho que é isso que vai acontecer. Você que está acompanhando aí na nossa live, nessa reta final, siga nos acompanhando no GE, a gente vai manter aí um tempo real também com as informações que a gente vai alimentando durante o dia. O Arthur não está aqui nessa live, mas também está trabalhando, também está atrás das informações com a gente. A Ana também, né, enquanto ela cuida da Maria lá, também está de olho nas informações, e vamos fazer uma grande corrente aqui para ver se a gente consegue confirmar esse nome ainda hoje para vocês.
Muito bem, então reitero o convite aqui de Marcelo Braga, que já estamos caminhando aqui para o final da nossa live, né? Mas que todo o trabalho de apuração e toda qualquer informação nova de relevância que vier a surgir estará lá disponível no GE.globo, na página dedicada ao Corinthians, com muito trabalho de Marcelo Braga, de Bruno Cassucci, de Arthur Santos, de Ana Canhedo e Companhia Limitada. Bruno Cassucci, suas considerações finais aí sobre essa live para lá de movimentada, meu caro amigo.
Movimentada e histórica, né? Vamos lembrar dela por muito tempo. Depois eu vou até voltar aqui o vídeo para.
Foi a guia do Lázaro também, não foi? Foi ao vivo, o Lázaro caiu. Foi. Dia tenso também.
Que loucura.
Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo que eu mando. Amigo de amigo, sabe? Mandou assim para mim: vamos comemorar. Chupa Menguinho, ele escolheu voltar. Então, assim, primeiro eu queria, para finalizar a live, Rodolfo, um salve para você, mas não dá para responder pergunta nenhuma, porque, cara, eu não consigo pensar em outra coisa. E aproveitar toda essa audiência, acompanhe Marcelo Braga, Bruno Cassucci e Arthur Santos. Eles não vão ficar chutando. Quando eles tiverem a notícia, eles vão dar a notícia. Então, acompanhe quem é bom. Segue os dois e o Arthur, que vai dar tudo certo.
Muito bem, meus amigos. Bom, quero agradecer demais a audiência que esteve presente aqui conosco, uma audiência recorde para uma live histórica, como trouxe Bruno Cassucci, trouxe apuração ao vivo, o jornalismo como ele é, foi aqui. Então, essa foi a grande, o que podemos tirar aqui dessa live, das caras e bocas de Marcelo Braga, de Bruno Cassucci, de Careca Bertalha e também as minhas, não é mesmo? Estávamos todos tentando trazer o máximo de informações que temos, também sempre com a cautela de não trazer nada de equivocado para você, corintiano, para você, corintiana, que nos acompanha também com muito compromisso com a verdade. Se você gostou dessa live, meu amigo, minha amiga, deixe seu like aqui, essa live que teve tanta audiência, muito legal, muito bacana, deixe seu like aí, porque assim apoia o nosso trabalho, não só o trabalho dessa live, mas de tudo que a gente faz aqui no GE. Lembrando, se você não é inscrito, se você não é inscrita ainda no canal do GE, se inscreva, ativa o sininho, porque a cada live, a cada novo vídeo que a gente subir no GE, vai aparecer para você. E também fica o convite para você, amigo e amiga que está ouvindo via podcast, seja no GE, seja no seu agregador preferido, para que siga o podcast do GE Timão ou assine o feed, a depender do seu agregador, porque assim que aparecer, assim que disponibilizarmos um novo episódio, aparecerá um novo episódio já na sua timeline ali, no seu feed, para que você escute e não fique por fora de nada, meus amigos. Então é isso, um apanhado geral aqui para quem está neste finzinho de live. Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians. Treinador não suportou aí este empate, mas falamos muito, exploramos a live. Se você está chegando agora, volte um pouquinho, reassista, porque debatemos muitos motivos da demissão do Luxa, o timing, se foi o melhor ou não, mas tem muita coisa boa aqui nesse quase uma hora e meia de live hoje que fizemos, uma live para lá de especial, pedia que fosse diferente do convencional, e também para os interessados, falamos um pouquinho ainda assim do jogo entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. Cassucci, você e o Careca acabaram debatendo ali no finzinho, tinha mais algum recado final, ou posso dar por encerrada esta live histórica aqui do Timão?
Acho que é isso, amigos. Seguimos atrás de mais detalhes, mais informações. Certamente, ainda hoje, teremos atualizações na página do Corinthians no GE.globo. Então, fiquem ligados lá. Também na programação do Sport TV. Enfim, dia agitado. Mais um na cobertura do Corinthians.
Muito bem, Bruno Cassucci, é isso. Então, lembrando que não há nada definido para nem quem será o técnico, a figura de técnico que ficará na beira do campo neste time de interinos aí na comissão permanente, ainda não temos a definição. Tampouco quem será o próximo técnico efetivo do Corinthians, apesar de termos aqui repercutido que o corintiano pode começar a sonhar com a volta do professor Adenor Bach, vulgarmente conhecido como Tite, mas nada de concreto ainda, mas assim, desenhos e desenhos se encaminham para que o Corinthians ao menos se aproxime do Tite. No mais, quero agradecer todos e todas que estiveram conosco nessa live, como eu disse, audiência histórica aqui para um dia histórico, como não poderia ser diferente. Deixe seu like, siga o feed do GE nos agregadores preferidos, se inscreva no canal do GE no YouTube, siga o GE no TikTok, porque as lives também são transmitidas pelo TikTok, na Twitch também, o mesmo procedimento. Um abraço para todos e todas, um beijo no coração, muita fé aí neste novo Corinthians, com um possível novo treinador muito próximo aí. No mais, um tchau, tchau!